apresentar Central Manhã.
Mas nós vamos ter que ir rapidamente a Brasília, porque em Brasília, graças a Deus, ontem aconteceu a aprovação da reforma tributária, né? Nildo, atualiza a gente que eu tô com tanta reforma que está acontecendo aí. Teve a votação, o pacote de gastos, o Lira prometeu que vai colocar na pauta, mas disse que não garante que vai ser aprovado, né? Conte pra gente.
Exatamente isso, Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia Jalba Pereira e quem acompanha o Central Manhã. É um dos projetos, viu, Humberto, é bem explicar isso direitinho, que senão as pessoas já vão pensar, não, foi aprovada a reforma tributária, não, ainda falta muita coisa para essa reforma andar, além do tempo para começar a valer, então tem muita coisa, não é parte de mágica, né? Então ontem foi aprovado apenas um dos, aquele que foi aprovado aqui na Câmara, estava lá no Senado, foi aprovado com mudanças no Senado, por isso retornou aqui à Câmara e ontem aprovado definitivamente o relator Reginaldo Lopes, que era do PT de Minas Gerais, ele aceitou algumas mudanças, a maioria das mudanças feitas lá pelo Senado Federal, apenas outras ele não aceitou e agora esse projeto vai para a sessão presidencial. Hoje o presidente da Câmara ontem ele anunciou o calendário de votações nessa última semana de atividade aqui da Câmara dos Deputados, né? E anunciou para hoje a votação aquelas propostas do pacote de ajuste fiscal. Hoje ele vota o projeto que limita o ganho real do salário mínimo, né? Que é o 4.614 de 2024, e também a proposta de emenda à Constituição que restringe o acesso ao abono salarial de maneira gradual, que é a PEC 45 de 2024. Esses projetos, eles compõem aí o pacote de ajuste fiscal do governo federal, que deve ser votado hoje pelos parlamentares. Mas o presidente não garantiu aprovação. Claro, ele disse, não garanto aprovação. O que vamos fazer, o que estou falando aqui, é sobre o calendário de votações. Vamos acompanhar.
Nós vamos votar o projeto de turismo e o PLP 210. Após a votação do PLP 210, vamos reunir os líderes de novo para tratar dos assuntos de mérito que foram tratados a respeito do PL e da PEC, mas a previsão é de votação desses dois temas amanhã na sessão da tarde, tá bom? Quinta-feira e sexta. Aí tem orçamento, tem o resto das pautas que vão continuar sendo votadas aqui na casa. Nós vamos votar esses que eu disse hoje e amanhã votar os que eu disse amanhã. Não estou garantindo aprovação nem rejeição. Nós vamos votar, estamos discutindo, conversando, dialogando, encontrando textos para votar. Mas o calendário de votação é esse.
Esse é o calendário de votação, Beto Fernandes, como destacou aí o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Aí hoje está prevista essa votação da Câmara, está prevista a votação do Congresso Nacional, a sessão do Congresso para votar a LDO, porque amanhã, quinta-feira, será um dia voltado, dedicado à LOA, né, que é o orçamento da União. E aí o governo está apreensivo, porque vai votar esse pacote de gasto, o mercado não está respondendo bem, porque a resposta, na verdade, esse pacote de gasto não responde aquilo que o mercado queria ouvir. O mercado estava pedindo que o governo cortasse seus gastos do governo, não direitos, né, de cidadão, como abono salarial, como salário mínimo, né, redução de ganho real do salário mínimo. O governo queria diminuição do número de ministérios, o governo queria atingir os super salários, o governo queria gastos do governo, e não essas medidas que estão vindo para cá, que estão criando muita polêmica. Ontem o dólar chegou a R$6,20, Humberto Fernandes.
Verdade, Nildo. Obrigado, então, pelas informações. Você resumiu muito bem, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Continue apurando. Amanhã quero você de volta aqui para trazer os resultados, porque só tem até sexta-feira para poder tomar todas essas decisões. Ainda vamos a Mirinzal. Em Mirinzal teve solenidade importante. O repórter David Luiz acompanhou. Bom dia, David.
Bom dia, Humberto Fernandes. Ótimo dia para você, para o Jalber Pereira e para todo o Maranhão que nos acompanha através do Jornal Central Manhã. Olha, exatamente ontem nós tivemos a solenidade que deu a diplomação a eleitos e eleitas na última eleição, no dia 6 de outubro deste ano. A solenidade que aconteceu na cidade de Guimarães contou com as autoridades das cidades vizinhas, que fazem parte ali da comarca, a cidade de Central do Maranhão e Mirinzal, né? Então, a comarca de Guimarães que faz aí parte esses municípios. Propriamente dita, Guimarães, a solenidade aconteceu presidida pelo juiz eleitoral, Dr. Paulo Roberto Brasil, e que diplomou o prefeito eleito de Guimarães, o Magno Cartagines, e o seu vice, Olavo Cardoso, do Partido Verde, que foram eleitos com 38,17% dos votos. Também diplomaram os a prefeita e vice-prefeito de Central do Maranhão, a Fechinha, e o vice Edivar Correia, pelo MDB, com 68,50% dos votos. E Mirinzal, os prefeitos e vice-prefeito, Davidson do Posto e Carlos Clay, também pelo MDB, eleitos com 54,48% dos votos. Muitas pessoas foram prestigiar o evento, acompanhar de perto esse ato democrático que confirmou a decisão popular e a vontade dos cidadãos dessas cidades na eleição do dia 6 de outubro. Um evento muito tranquilo, a gente esteve acompanhando de perto toda essa cerimônia, que já foi iniciar lá quase às 11h30, e aí tomou conta da tarde, a demora, porque além dos prefeitos e vice-prefeitos, foram diplomados também os vereadores e os dois suplentes de cada partido, né, de cada coligação, enfim. Mas um evento muito importante, Humberto Fernandes, Jalbe e todo mundo que nos acompanha, que aconteceu lá em Guimarães. Agora é aguardar o dia 1º de janeiro, onde de fato acontece a posse desses eleitos para governarem os municípios e também exercerem o mandato de vereadores nas suas respectivas cidades. No mais, a gente deseja um bom governo, um bom trabalho desses gestores, desses representantes nas suas cidades. E a gente segue daqui acompanhando todas as movimentações do que acontece na política e nas cidades da nossa região aqui no litoral ocidental maranhense. Humberto Fernandes.
Muito obrigado, David Luiz, pelas informações aí direto dessa região, Mirinzal e todas as cidades circunvizinhas, acompanhado pelo David Luiz. Nós temos um rápido discurso do deputado Rubens Pereira Júnior, ontem na Câmara Federal, destacando o problema da polêmica sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ele defendeu o critério usado pela Assembleia e disse que o Judiciário não deve se intrometer em eleição de mesa diretora. Vamos conferir.
Presidente, é para fazer um registro de um fato curioso e que gerou repercussão política no estado do Maranhão. A eleição de presidente da Assembleia Legislativa do estado do Maranhão deu empate, 21 a 21. E que diz o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão? Em caso de empate, será considerado vitorioso o mais idoso. E assim foi declarada reeleita a deputada Iracema Vale. Onde está a curiosidade? O Solidariedade questiona isso no Supremo Tribunal Federal, dizendo que esta regra de desempate é inconstitucional. E alega que o regimento da Câmara prevê que seria de melhor tom escolher quem tem mais mandatos. Mas vejam, a Câmara privilegia quem tem mais mandatos, o Senado, o mais idoso. E as duas saídas são constitucionais, porque esse é um assunto interna corporis. Não cabe ao Judiciário se intrometer em critério de desempate de eleição de mesa. Repito, esse critério é usado na Constituição Federal, quando você está definindo quem vai para o segundo turno. Isso é que eu não tenho dúvida, eu tenho segurança jurídica de que a presidente Iracema será consolidada na sua vitória, porque o regimento interno da Assembleia Legislativa deve prevalecer.
No Brasil a gente tem que se acostumar com isso, né, já estamos vivendo uma democracia, tem as regras estabelecidas, aquele que tem mais voto é eleito, né, é declarado eleito, recebe diploma, conforme nós mostramos hoje, e aqueles que, no caso do empate, tem os critérios para desempate. Então, ficar questionando isso, protelando isso, é um negócio assim que a gente... E ontem fiz aquele comentário aqui no encerramento do programa, ganhou uma grande repercussão. Já mandaram até CNPJ de sorveteria de deputado que vendeu R$1.100.000 de sorvete para governo. Então, tem algumas coisas que acho que não merece, não vale a pena muito colocar muito em evidência. Vamos continuar fazendo nosso papel. Tem o prefeito que saiu
pois
da
prisão. Pois é, Alberto, para encerrar, né? O programa de hoje. Pois é, tivemos ontem a soltura do prefeito Ari Menezes, lá da cidade de Nova Olinda do Maranhão. Ele
se apresentou
ele na Polícia Federal. Inclusive gravou um vídeo antes de se apresentar à Polícia Federal, que era considerado foragido da Justiça. Por quê? Porque a Polícia Federal teve os mandatos de prisão contra ele, o sogro e o vice, o Romildo da Farmácia, só que os outros foram capturados e o prefeito não foi encontrado. Então, com isso, ele foi considerado foragido, mas nos últimos dias ele se apresentou à sede da PF na capital maranhense, foi preso e foi solto também no dia de ontem. Então aí já está em liberdade lá o prefeito eleito lá da cidade de Nova Olinda do Maranhão. Agora resta saber se com esses processos se ele será diplomado.
Discutiremos amanhã sobre esse assunto. Até lá e um bom dia a todos.
Bom dia.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.